Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quarta-feira, 8 de abril de 2026. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O presidente da Câmara afirma que quer votar PEC sobre escala 6x1 até o final de maio. Câmara aprova a medida provisória que muda regras do seguro defeso. Especialistas apontam alta de preços de combustíveis por distribuidoras e revendedoras. Câmara aprova projeto que aumenta poder de fiscalização da ANP no setor de combustíveis. O presidente da Câmara afirma que quer votar PEC sobre escala 6x1 até o final de maio. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes sobre o resultado da reunião com os líderes partidários.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, diz que o Executivo não encaminhará um projeto de lei com urgência constitucional sobre o fim da escala 6x1. Pelo acordo firmado com o governo, o assunto será tratado pela proposta de emenda à Constituição, que já está em análise e deve ter sua admissibilidade votada na próxima semana. Hugo Mota afirmou que o objetivo é votar em plenário a proposta até o final de maio. Ele deu declaração após reunião de líderes para definir a pauta da semana. Hugo Mota também informou que o projeto que regulamenta os direitos dos trabalhadores de aplicativo será votado na comissão especial e no plenário na semana que vem. Para ele, trata-se de um grande avanço para os trabalhadores, sem aumento no custo para os consumidores. O presidente ressaltou que o relator deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, vai apresentar um novo texto para ser analisado pelos parlamentares.
E a expectativa é que a comissão especial possa votar na próxima semana. E nós queremos, em havendo acordo e consenso, também votar no plenário da Câmara dos Deputados na próxima semana esse projeto de lei importante que atende mais de 2 milhões de trabalhadores no país.
O presidente também foi questionado sobre a medida provisória editada pelo governo para atenuar o preço dos combustíveis, em razão dos efeitos da guerra entre Estados Unidos e Irã. As medidas incluem a anulação do PIS/COFINS sobre o diesel, uma redução de 64 centavos por litro na bomba, válida até dezembro de 2026. O pacote prevê subvenção a produtores e importadores de diesel, além de isenção de tributos federais sobre biodiesel e querosene de aviação, entre outros pontos. Hugo Mota avaliou que as medidas são corretas e vão ao encontro do que a Câmara defende.
São medidas importantes que vão, com certeza, ao encontro daquilo que o Congresso e a Câmara dos Deputados, mais especificamente, também entende ser necessário nesse momento fazer para que as pessoas mais carentes do país não venham a ter uma alta do custo, principalmente dos alimentos, daquilo que nós temos a interferência do preço dos combustíveis. Então, as medidas do governo, na nossa avaliação, elas são satisfatórias.
Segundo o presidente, ainda precisa avaliar a duração do conflito para saber se o prazo previsto nas ações do governo poderá ser estendido. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Logo antes, a Câmara ouviu o setor produtivo que defende negociação coletiva como saída para a redução de jornada e fim da escala 6x1. A repórter Noelle Nobre acompanhou o debate.
Representantes do setor produtivo brasileiro defendem que a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 sejam tratados por meio de negociação coletiva entre empresas e funcionários, em vez de uma mudança direta na lei. O tema foi debatido na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, onde são analisadas propostas para a semana de 4 dias e a redução da carga horária para 36 horas semanais. Silvia Lorena de Souza, da Confederação Nacional da Indústria, disse que a redução para 40 horas sem corte salarial poderia elevar os preços ao consumidor em 6,2% e causar uma queda de 0,7% no PIB.
Representa uma perda de ordem de 76 bilhões para a economia brasileira. Além disso, os custos com trabalho formal podem aumentar em 178 bilhões a 267 bilhões, com efeitos disseminados em toda a economia.
Setores de transporte e comércio também reforçaram que novos custos seriam repassados aos preços e que a diversidade das atividades não comporta uma jornada única determinada por lei. No setor rural, Rodrigo Huguenei, da Confederação da Agricultura e Pecuária, argumentou que a redução de dias trabalhados afetaria diretamente o bolso do trabalhador, que muitas vezes recebe por saca colhida.
Se ele vai trabalhar um dia menos, ele vai colher menos. Ele vai receber menos.
Já o relator das propostas na CCJ, deputado Paulo Aze, do União da Bahia, rebateu os argumentos do setor produtivo, lembrando que em 1988 a jornada caiu de 48 para 44 horas, sem que os desastres econômicos previstos na época se concretizassem. Aze questionou por que a redução não tem ocorrido de forma voluntária se a negociação é considerada o melhor caminho.
Quais então seriam os obstáculos e as dificuldades que hoje existem para esses setores em avançar na redução da jornada de trabalho através da negociação coletiva e por que isso não tem sido feito?
O deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, defendeu a redução da jornada por uma questão de dignidade humana e saúde mental do trabalhador. Segundo o parlamentar, o modelo atual dificulta o convívio familiar e os sindicatos estão enfraquecidos para negociar sozinhos.
Está hoje muito esmorecida. Há uma fragilização dos movimentos sindicais. O movimento sindical no Brasil hoje, eu gostaria de vê-lo.
A constitucionalidade das propostas deve ser votada pela comissão entre os dias 14 e 15 de abril. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Câmara aprova a medida provisória que muda regras do seguro-defeso. Os detalhes com o repórter Marcelo Larcher.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que altera as regras do seguro-defeso, aquele tipo de seguro-desemprego voltado para pescadores artesanais durante o período de reprodução dos peixes, quando a atividade é proibida. O valor do benefício é de um salário mínimo mensal. A medida provisória, em vigor desde o ano passado, transferiu do INSS para o Ministério do Trabalho e Emprego a gestão do seguro-defeso. Para receber, os pescadores têm de estar inscritos no CadÚnico, o Cadastro de Benefícios Sociais do Governo. Além disso, têm que cadastrar o registro biométrico, comprovar a atividade e contribuir com a Previdência. A proposta também institui um limite de gasto de R$7,9 bilhões com o programa este ano. A medida provisória foi criticada por deputados de oposição, que apontaram brechas para irregularidades no pagamento do benefício. Foi o que disse o deputado Marcel Van Hatten, do Novo Gaúcho.
Não é possível que o IBGE diga que tem cerca de 300 mil pescadores artesanais no Brasil e hoje já estejam sendo atendidas quase 2 milhões de pessoas. Não dá para entender como a gente continua votando coisa que supostamente é para beneficiar o mais pobre, quando de fato retira dinheiro de quem já paga mais imposto em proporção no Brasil, que é o mais pobre, e que acaba inclusive sendo desviado via associações que nós investigamos na CPMI do INSS.
A medida também aumenta as penalidades por fraudes, com a possibilidade de o pescador ser suspenso do programa por até 3 anos. Deputados da base do governo disseram que a medida combate fraude sem inviabilizar os pagamentos. Para o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, a mudança nas regras protege os pescadores.
Hoje nós estamos votando uma medida essencial, que tem 3 grandes objetivos. O primeiro deles, proteger o pescador, aquele que de fato vive da atividade pesqueira. Segundo, no período defeso, garantir o auxílio que é fundamental. E terceiro, não prejudicar aqueles que vivem e dependem da pesca.
A medida provisória que altera as regras do seguro-defeso seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Câmara aprova projeto que define regras para o processo de transição entre 2 governos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que define regras para a fase de transição de governos, com obrigações para o governo que sai. O processo de transição, de acordo com a proposta, ocorre entre o resultado final da eleição e a data da posse. Nesse período, o governo que sai fica obrigado a facilitar a transição para a futura administração. Se isso não ocorrer, o gestor que sai fica sujeito a sanções administrativas, além de multa e obrigação de reparar os danos causados. A pena pode ser agravada se o gestor sonegar informações de propósito, inutilizar bancos de dados ou equipamentos de informática ou intimidar funcionários para dificultar a divulgação de informações. A gestão em final de mandato terá ainda que dar apoio técnico e administrativo aos trabalhos da equipe de transição, que não será remunerada. O projeto define ainda que as duas equipes de transição, tanto a do governo que sai como a do futuro governo, terão que ser definidas em um prazo de 72 horas após o resultado da eleição. O autor do projeto, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, diz que as regras permitem um processo de mudança de poder civilizado e transparente.
O projeto é civilizatório. É para que o chefe do Poder Executivo que sai e o chefe do Poder Executivo que entra e suas respectivas equipes façam uma transição com dados confiáveis, com equipes não remuneradas para essa função igualmente confiáveis, com competência técnica, com transparência de dados.
O projeto que define regras para a fase de transição de governos será encaminhado ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara homenageia Dia Mundial da Saúde. A repórter Sofia Peçanha acompanhou a solenidade.
O Brasil é reconhecido internacionalmente como referência em áreas da saúde, destacando-se pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, o maior sistema público gratuito e universal de saúde do mundo. Mas, ainda assim, parlamentares, representantes de órgãos da saúde e da sociedade civil se reuniram em sessão solene para conscientizar sobre a criação de políticas voltadas ao bem-estar da população. A solenidade foi proposta pelo deputado Dr. Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul, e pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, com o objetivo de homenagear o Dia Mundial da Saúde, destacar a importância da atenção primária, o papel do médico na promoção da saúde e políticas para prevenir doenças crônicas como a obesidade. O geriatra Eduardo Vasconcelos afirmou que desenvolver o sistema de saúde do Brasil é uma questão de soberania.
Temos de priorizar a soberania sanitária no país, investir na pesquisa clínica, na produção nacional de medicamento, em insumos e tecnologias de assistência à saúde.
Durante a cerimônia, os presentes destacaram que a saúde deve ser vista como uma forma de total bem-estar, incluindo os recursos necessários para diagnóstico, tratamento, prevenção e reabilitação. O deputado Dr. Luiz Ovando defendeu um atendimento com base em conhecimento, com informações técnicas e científicas.
A vida é o maior patrimônio humano e a saúde, o seu escudo protetor. A saúde não é um privilégio a ser concedido, nem um produto a ser vendido em prateleiras. Saúde é condição existencial. Saúde é dignidade.
Viviane Pertelli, diretora da Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal, defendeu o SUS, mas ressaltou que o sistema de saúde precisa de manutenção, fortalecimento, gestão técnica e qualificada, financiamento adequado e políticas públicas responsáveis.
E também como médica, eu tenho uma responsabilidade de resgatar a valorização de uma profissão que, por vezes, vem enfrentando interpretações equivocadas no debate público. Mas o sonho de ser médico permanece vivo, mobilizando milhares de jovens que enxergam na medicina um caminho de propósito.
O Dia Mundial da Saúde homenageia a criação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, durante a primeira Assembleia Mundial da Saúde em 1948. Todos os anos, em 7 de abril, a data reflete sobre a adoção de hábitos e de cuidados que proporcionem saúde e qualidade de vida à população. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Especialistas apontam alta de preços de combustíveis por distribuidoras e revendedoras. A repórter Silvia Munhato acompanhou a discussão com deputados.
Em audiência pública na Câmara, especialistas convidados disseram que os preços da gasolina e do diesel para o consumidor têm aumentado por causa das distribuidoras e revendedoras de combustíveis. Segundo o representante da Petrobras, os preços da empresa vêm se mantendo apesar da guerra no Oriente Médio e a parcela de impostos também. O debate foi promovido pelas Comissões de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira e Controle. Daniel Correia, gerente executivo da Petrobras, diz que o preço da gasolina vendido pela empresa não aumenta há 637 dias. Ele explicou que do preço atual de R$ 6,78, apenas R$ 1,80 é custo da Petrobras. David Bacelar, especialista do setor, diz que também as refinarias que foram privatizadas têm aumentado o preço. Ele afirmou que na Bahia o diesel já está em R$ 8,18 o litro.
Temos aproveitadores, oportunistas, que estão se aproveitando da guerra, da morte de pessoas para ganharem muito dinheiro nas costas do consumidor brasileiro. E aqui estamos falando das distribuidoras de combustíveis e de revendedoras que aqui estão hoje no Brasil.
Ricardo Morichita, secretário nacional da Senacom, disse que desde o dia 9 de março, os PROCONs apoiados pela Senacom fiscalizaram 6.623 postos, com 4.170 notificações. No caso das distribuidoras, foram 329 notificações. Arthur Vatti, diretor da Agência Nacional do Petróleo, pediu aos deputados que aprovem o projeto que corrige o valor das multas da agência e o que permite aos fiscais ter acesso às notas fiscais do setor. Arthur diz que a agência tem feito um monitoramento constante para evitar a falta de combustíveis. Ele informou que quase 30% do diesel é importado e que os preços internacionais subiram mais de 80%. Clóviomar Pereira, do DIEESE, acrescentou que o país produz quase 5 milhões de barris por dia e consome o equivalente à metade disso, mas precisa importar derivados porque falta capacidade de refino. Para o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, é preciso reestatizar a distribuição de combustíveis, porque o cenário de instabilidade deve continuar.
Uma reestatização vai regular preço, vai voltar do poço ao poço, o sistema todo verticalizado. Essa estrutura é que nós precisamos fazer.
O deputado Paulão, do PT de Alagoas, diz que vai apresentar projeto para elevar as multas máximas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Por causa dos efeitos da guerra, o governo anunciou na segunda-feira medida provisória para criar novos subsídios para o diesel, biodiesel, gás liquefeito de petróleo e querosene de aviação. Também foi anunciado o projeto de lei que prevê pena de 2 a 5 anos de prisão para quem praticar abuso de preços de combustíveis em situações de crise. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
E de fato, logo após a reunião, a Câmara aprovou o projeto que aumenta o poder de fiscalização da ANP no setor de combustíveis. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que aumenta o poder de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. De acordo com a proposta, a agência terá acesso às notas fiscais eletrônicas de empresas de exploração de petróleo, refinarias, distribuidoras, postos de combustíveis e transportadores, ou seja, de toda a cadeia de produção, importação, exportação, transporte, armazenamento, distribuição e revenda de combustíveis, biocombustíveis, lubrificantes e gás natural. O texto aprovado determina que, para receber a outorga de concessão e autorização de operação para o exercício dessas atividades, as empresas terão que autorizar o acesso permanente da ANP aos dados das notas fiscais. Isso inclui as notas de compra e venda, assim como relativas ao transporte das mercadorias. O objetivo da medida é permitir o cruzamento de informações para detectar inconsistências que levem à descoberta de crimes como sonegação e adulteração de combustíveis. O projeto apresentado pelo deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, foi aprovado por 381 votos favoráveis e apenas 2 contrários. O deputado Lafayette de Andrada, do PL de Minas Gerais, manifestou preocupação com o acesso da agência a dados fiscais sigilosos.
Dispõe sobre acesso à Agência Nacional do Petróleo, ANP, a informações fiscais de agentes regulados. Quem que a ANP tem que ter acesso a informações fiscais? Quem tem que ter é a Receita Federal, é o COAF. A ANP tem que fiscalizar se o combustível está adulterado ou se não está, se a quantidade está correta ou se não está. Agora, o fiscal da ANP ter acessos fiscais...
A proposta mantém em sigilo os dados que vierem a ser acessados pela Agência Nacional do Petróleo, que fica obrigada a comunicar à Receita Federal e às Secretarias da Fazenda dos Estados casos de sonegação e evasão fiscal. Se virar lei, o projeto também condiciona o funcionamento das empresas que já operam no setor à autorização de acesso às notas fiscais. Para o relator, deputado Neto Carleto, do Avante da Bahia, a medida combate a atuação do crime organizado no setor de combustíveis em um momento de crise mundial.
Fará diferença para os consumidores brasileiros em um momento em que nós vivemos essa crise mundial dos combustíveis, e esse projeto traz essa importância da ANP ter acesso aos dados dos postos de combustível para que a gente possa ampliar essa fiscalização e dar essa resposta necessária aos consumidores brasileiros para que a gente possa combater também os crimes de lavagem de dinheiro, as facções criminosas.
O projeto que aumenta o poder de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova a regulamentação do profissional da dança no Brasil. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a atividade de profissional da dança no Brasil, com regras para o exercício da profissão. A proposta, que já foi aprovada pelo Senado, define quem pode atuar na área, como bailarinos, coreógrafos e professores de dança, e estabelece requisitos, como formação por meio de diplomas ou certificados. Mesmo sem diploma, também poderão exercer o ofício todos os que tenham atividade profissional na dança na data da publicação da lei. O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, argumentou contra esse ponto, considerando que prejudica pessoas que queiram ingressar na área no futuro.
O projeto ele é incoerente. Se hoje quem exerce a função de profissional de dança pode ser um bom profissional e vai continuar legalizado pela lei, sem ter esses cursos que estão sendo exigidos para os profissionais de dança para o futuro, por que que os do futuro vão precisar? Por que que os do futuro não podem se formar da maneira como se formam hoje? Não necessariamente passando por uma formalização, por uma instituição.
O projeto traz regras para contratos de trabalho, incluindo garantia de condições adequadas. Outro ponto previsto é o direito à transferência escolar dos filhos de profissionais que precisam se deslocar com frequência por causa do trabalho. A relatora do projeto, deputada Lidse da Mata, do PSB da Bahia, argumentou que é importante dar segurança jurídica e valorização profissional a uma atividade que já é exercida por muitos brasileiros.
O Brasil é um país de música e de dança. O nosso povo na favela, nas comunidades, nos bailes da elite, todos expressam o seu corpo através da dança. Portanto, vamos dar um viva dança do povo brasileiro, dos profissionais da dança, dar esse reconhecimento para que eles tenham a sua profissão valorizada.
O projeto que regulamenta a profissão de profissional da dança foi aprovado no Senado e na Câmara, seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. O plenário também aprovou o projeto que institui o dia 15 de julho como Dia Nacional da Capoeira. Autor da proposta, o deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, celebrou a importância da capoeira.
A gente sabe que a capoeira, ela é esporte, ela é cultura, mas também ela é disciplina. E precisava muito essa casa aprovar esse projeto para o fortalecimento desse segmento que, não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, é muito bem recepcionado.
O dia 15 de julho foi escolhido por ser a data em que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional registrou a capoeira como patrimônio cultural imaterial do Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Deputados criam frente parlamentar do compositor e debatem junto com o ECAD sobre direitos autorais e uso de inteligência artificial na música. A repórter Júlia Lopes acompanhou o lançamento.
A Câmara dos Deputados está realizando uma exibição e debate sobre o papel do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, na gestão dos direitos autorais musicais e na economia criativa brasileira. A abertura do espaço reuniu parlamentares, artistas e representantes do setor. Durante o evento, o deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, anunciou a criação da Frente Parlamentar do Compositor, com o objetivo de fortalecer a proteção aos autores e acompanhar projetos que impactam a categoria. Para ele, é fundamental a valorização e proteção dos direitos dos compositores.
Olha, a Frente Parlamentar tem um propósito, que é justamente defender esse compositor, que não é somente o compositor da música, é também, então a Frente Parlamentar tem um papel, identificar quais são os projetos que fortalecem, que ajudam o compositor do nosso país. O que nós precisamos é fortalecer e garantir essa indústria, que é uma indústria que precisa estar viva, que é a indústria da música, que por trás tem esse compositor, que é um artista, né, que não é uma máquina, é um artista que pensa, que tem emoção e que precisa ser reconhecido por isso.
O ECAD é responsável por arrecadar e distribuir os direitos autorais de execução pública musical no Brasil. Atualmente, 85% dos valores arrecadados são destinados diretamente a compositores, intérpretes e músicos. O restante é dividido entre associações e custos operacionais do próprio escritório. Segundo o escritório, mais de 350 mil titulares são beneficiados pelo sistema no país. O presidente da União Brasileira de Compositores, Wilson Simoninha, destacou que o setor vive um momento decisivo com o avanço da inteligência artificial.
Certo, eu acho que a gente está no momento, talvez o momento mais importante da recente história, né? Da sociedade, dos direitos, né? E ela está causando uma transformação que é inevitável, ela já está aqui. E é bom que ela esteja, porque vai ajudar uma série de atividades, vai ajudar uma série de vai trazer uma série de possibilidades importantes, pode vir para somar. Mas para ela somar, é importante que essa, que é uma revolução realmente, ela tenha as regras claras, a regulamentação clara, porque senão ela pode também atrapalhar uma série de benefícios.
A discussão sobre a inteligência artificial foi um dos pontos centrais do evento. Os participantes alertaram que ferramentas de IA utilizam obras protegidas para gerar conteúdos, muitas vezes sem autorização dos autores. A presidente do ECAD, Isabel Amorim, destacou que o setor não é contrário à tecnologia, mas defendeu a criação de regras claras para proteger os direitos autorais.
O que essa tecnologia não pode deixar de levar em consideração é o trabalho da criação, né? E muitas empresas que estão criando, né, enfim, o que a gente chama de música sintética ou fake música, estão usando para sua criação músicas protegidas. E ainda não existe uma legislação que proteja, né, ainda não existe, não existem regras. E a gente está contando com o apoio do Congresso.
De acordo com dados apresentados no evento, apenas entre janeiro e março de 2026, o ECAD distribuiu cerca de R$458 milhões em direitos autorais para mais de 258 mil artistas. A exposição sobre o papel do ECAD na gestão dos direitos autorais musicais vai até o dia 9 de abril no Espaço Mário Covas da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação, Paulo Triolo. Trabalhos técnicos, Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima.
Câmara é Notícia.